Na verdade, nunca houve uma rebelião. Quando a gente percebeu que o batalhão de choque invadia, os manos fizeram faixa, penduraram na janela para dizer que estava tudo em paz. Não adiantou nada. Os helicópteros da polícia sobrevoavam o presídio e atiravam no pátio. Minutos depois, eles invadiram o pavilhão. Eu e os outros deixamos o quinto andar, onde ficava a nossa cela, e corremos para o terceiro andar para fugir das balas. No momento em que eles entraram e dispararam a primeira rajada, aumentou o clima de pânico. A maioria corria para dentro da cela, mas eles chegavam atirando, metralhando todo mundo. Às vezes eu me vejo naquele dia. Eu lembro de como tudo começou. Um amigo de cela falando, alguém dizendo: "Ô André, hoje é seu aniversário, mano. Segunda-feira eu vou embora, vou mandar um presente para você aí, de lá de fora." Esse amigo meu morreu na minha frente. Tomou mais de 18 tiros de metralhadora na minha frente. Eu tava no pavilhão 9 no dia da invasão e me escondi no meio dos cadáveres. Recebi muita mordida de cachorro e nem podia reagir. Quando tudo terminou, a cena era horrível. Começamos a lavar o pavilhão, puxando com o rodo aquele monte de sangue. Pedaço de carne, pedaço de companheiro seu, pedaço de ser humano ali no meio daquela água misturada com sangue. Sangue de vários homens. Sou um sobrevivente. Presenciei tudo e quero mostrar a verdade para a sociedade. Não existia nenhuma rebelião. Tudo foi negligência dos funcionários. Não tinha nenhum preso armado e os policiais entraram para atacar. Dia 2 de outubro é o dia do meu aniversário. E o meu presente foi ter a minha vida de volta.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Carandiru, Morte e Vida.
O dia que é foda de viver, mas quem não mora aqui não imagina como deve ser.
Era uma galeria com 12 celas de um lado e 10 de outro, uma copa no fundo à esquerda. Um banheiro grande, com mais azulejos despregados do que assentados na parede, e 3 chuveiros elétricos, dos quais apenas um esquentava. Os quartos eram celas comuns caiadas de azul ingênuo na metade de baixo e branco na de cima, claras de dia e com luz mortiça à noite. Na parede oposta à porta maciça, uma janela gradeada com os vidros quebrados. A vida do presídio é cercada de histórias e lendas. O mais importante episódio foi contado em livros e letras de música, mudando para sempre o destino do Carandiru.
De outubro de 1992. Naquela tarde, o Furacão 2000 e o Burgo Paulista se enfrentavam na disputa do campeonato interno de futebol do Pavilhão 9. Até aí, tudo calmo, dentro da rotina. Inesperadamente, começa uma confusão no segundo andar do pavilhão. Coelho e Barba pertenciam a duas facções rivais. No momento da briga, os companheiros alinharam-se em torno dos dois antagonistas e trocaram ameaças de morte. A razão da desavença não foi esclarecida. Uns dizem que foi por causa de 5 maços de cigarro, outros por maconha, futebol ou ainda por um varal de roupas.
Na confusão que se estabeleceu, o pessoal do campo subiu e o confronto adquiriu proporções mais sérias. Para conter os ânimos, os agentes penitenciários levaram os feridos para a enfermaria e trancaram a grade de acesso ao segundo andar. Com a ausência dos guardas, o pavilhão caiu na mão dos rebelados. Na época, 2000 homens moravam no 9. Pouco depois, os detentos conseguem romper o cadeado e aproveitam para queimar colchões e arquivos.
Excluídos os mais sensatos, que se trancaram nos xadrezes, os outros armaram um berreiro infernal. Faca, pau, quebra-quebra. Os rebelados corriam descontrolados, contagiando a massa com sua excitação. Feito estouro de boiada. Nos andares superiores, os detentos queimavam e destruíam o que estivesse ao alcance. Alguns aproveitaram velhas rixas para saquear xadrezes alheios, provocando retaliação por parte dos saqueados.
Enquanto isso, oficiais da Polícia Militar, acompanhados de autoridades judiciárias, assumiam o comando da cadeia. O diretor tentou convencê-los a deixá-lo dialogar com os prisioneiros. De fato, chegou até a porta que dá acesso ao pátio externo do 9. Mas antes que pudesse entrar, a PM disparou o portão adentro. Só podem contar o que se passou daí em diante, a PM, os presos e Deus.
o coronel Ubiratã Guimarães, comandante do policiamento metropolitano, assume o comando da operação e do presídio. Em uma tentativa de pôr fim à rebelião, a polícia militar, usando máscaras ninja para cobrir o rosto e armada de escudos, cães e metralhadoras, invade a penitenciária.
Entra todo mundo no xadrez, nós vamos invadir!
Passava das 3 da tarde quando a PM invadiu o pavilhão 9. O ataque foi desfechado com precisão militar, rápido e letal. A violência da ação não deu chance para a defesa. Segundo os presos, a PM já entrou atirando. Todos os detentos que estavam no primeiro andar foram mortos. No segundo andar, morreram 60% deles. Alguns se misturaram aos cadáveres para tentar sobreviver. A morte correu pela galeria.
Cerca de 30 minutos depois de ordenada a invasão, nas galerias cheias de fumaça, ouviram-se gritos.
Para! Pelo amor de Deus, para! Não é pra matar! Já chega! Acabou! Acabou!
Uma depois da outra, as metralhadoras silenciaram.
Os policiais ordenaram que os sobreviventes tirassem a roupa e fossem até o pátio interno do pavilhão.
Senhor, senhor! Senhor, senhor!
Lá, ficaram horas sentados, em silêncio.
Senhor, senhor. Senhor, senhor.
Por volta das 10 da noite, a PM começou a recolher os presos. Subiram uns 50 ou 60 da primeira fila. Minutos depois, mais tiros, gritos e latidos.
Os corpos tiveram que ser carregados para o térreo pelos próprios presos, que depois de terminarem o serviço, também foram mortos. Só na gaiola do terceiro andar, tinham uns 30 cadáveres amontoados. A pilha tinha quase uns 2 metros de altura.
Neste 2 de outubro, morreram 111 homens no pavilhão 9, segundo a versão oficial. Os presos afirmam que foram mais de 250, contados os que saíram feridos e nunca retornaram. Nos números oficiais, não há referência a feridos. Não houve morte entre os policiais. As lembranças ficaram nas paredes das celas, na memória dos sobreviventes e dos familiares dos mortos.
A chacina teve repercussão internacional por causa da violência, pela quantidade de mortos e pela forma de atuação da polícia. O coronel Ubiratã Guimarães, que comandou a invasão, foi condenado em junho de 2001 a 632 anos de prisão. Por ser réu primário, recorre da sentença em liberdade. Em entrevista, o coronel resumia toda a situação em uma única frase.
Se minha intenção fosse matar, teriam morrido muito mais de 111.
O coronel Ubiratã, atualmente deputado, dá mais detalhes sobre sua versão.
Aqueles morreram porque enfrentaram a polícia, mas em absoluto, em hipótese nenhuma, foi um massacre. Aquilo foi uma operação policial militar de retomada de um presídio. Não havia outra alternativa.
O maior presídio da América Latina somou 46 anos de dor e tristeza. A história da Casa de Detenção de São Paulo expõe as várias falhas do sistema prisional do país.
O sistema falido, o sistema falido.
No dia 15 de setembro de 2002, o complexo penitenciário do Carandiru deixava de existir. O local foi desativado, pavilhões demolidos e, com eles, centenas de histórias serão esquecidas.
Objetivo é instalar um parque público no local, com centros de cultura, lazer e de formação profissional. O Parque da Juventude, como será chamado, terá uma área de 300 mil metros quadrados. O projeto está dividido em três partes. O parque esportivo, com 10 quadras poliesportivas, pista de cooper e de skate. O parque central, com gramados, ciclovias e anfiteatro. E o parque institucional, com um centro cultural e outro tecnológico. As obras já começaram e a previsão é de que em setembro de 2003 o parque poliesportivo esteja pronto. A coordenadora da Secretaria da Juventude de São Paulo, Patrícia Carleto, fala sobre o projeto.
O projeto do Parque da Juventude consiste, primeiramente, na desativação da casa de detenção do Carandiru. E havia uma preocupação do Estado de São Paulo no reaproveitamento da área. É uma visão totalmente nova do Estado, que desativa uma casa de detenção, que foi palco de horror, e colocar no lugar um parque, onde as pessoas do entorno podem se divertir.
Passados mais de 10 anos do massacre, foi possível enterrar os mortos, mas não esquecer os seus fantasmas. A violência ainda assombra o sistema prisional e a sociedade brasileira, mas o Parque da Juventude representa uma tentativa de esperança no futuro.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou Carandiru, Morte e Vida.
Produção, apresentação e edição, Marília Prado e Virgínia Cardoso.
Participação de Richard Amante, Rodrigo Lenzi, Rodrigo Lócio e Thiago Macedo.
Orientação, Eduardo Medit.
Auxílio técnico de Alcides Alves, Rogério Machado e Thiago Macedo.